Pensemos num cenário assim, muito específico. Estamos no início da Idade do Bronze.
Uma época fascinante.
Sem dúvida. Não há telescópios a mapear constelações, não há internet, quer dizer, não há bibliotecas digitais nem enciclopédias.
Apenas a observação pura.
Exatamente. Há apenas o céu noturno, que é vasto, opressor, e aquilo que parece ser um universo governado pelo caos absoluto.
Sim, um caos aterrador para quem olhava para cima.
Pois, no entanto, no meio desse caos tudo, emerge uma coleção de textos que tenta fazer o impensável. Tentam organizar a própria estrutura da realidade, do tempo e do espaço, numa narrativa incrivelmente meticulosa.
Uma verdadeira obra de engenharia de ideias.
E é exatamente por isso que estamos aqui hoje, para mais uma análise aprofundada, com um material de base verdadeiramente fascinante.
Estou muito entusiasmado com isto.
E eu também estou mesmo curiosa. Vamos mergulhar nas notas da sessão 1 da introdução ao livro de Gênesis, lecionada pelo Dr. Kenneth Matthews.
Que é um material incrivelmente denso e rico.
Completamente. E a missão desta nossa análise, bem, descodificar a engenharia por trás de um dos textos mais antigos e influentes de toda a história humana.
Isso.
Queremos, perceber as engrenagens,
Exato.
queremos extrair o conhecimento sobre as suas origens, logísticas, a sua brilhante arquitetura literária e, claro, a mensagem central que, independentemente da perspectiva de quem lê, acabou por moldar civilizações inteiras.
É um projeto ambicioso, claro. Lidar com um texto fundacional desta magnitude exige que olhemos para camadas sobre camadas de contexto histórico, cultural e literário.
Sim.
Porque, quer dizer, não é apenas uma história, não é?
É um artefacto literário. Mas antes de avançarmos para a dissecção desse artefacto, é preciso fazer aqui uma declaração de intenções crucial para quem nos ouve.
Sem dúvida, isso é muito importante.
O material base que estamos a analisar as notas do Dr. Matthews contém, como seria de esperar, conteúdo teológico profundo e é apresentado a partir de uma perspectiva distintamente cristã.
Sim, essa é a matriz do autor das notas.
E para a nossa audiência tem de ficar absolutamente claro que esta análise não está a tomar qualquer partido.
Nem um pouco.
Não estamos a endossar crenças religiosas, nem a fazer declarações políticas e muito menos a debater dogmas ou verdades de fé.
O nosso papel aqui é de observadores neutros.
Exatamente. O nosso foco é puramente analítico e neutro. Vamos reportar e examinar as ideias literárias, o contexto arqueológico e a mecânica teológica que o material original propõe.
De engenharia literária, como dizeste.
Sim. Queremos abrir o capô e perceber como o motor funciona, sem julgar quem conduz o carro.
É uma distinção fundamental, porque, independentemente da lente através da qual se olha para este livro, seja a do crente, a do historiador ou a do crítico literário, a forma como ele foi construído é, objetivamente, uma obra-prima da antiguidade.
O que me traz logo àquela que é, para mim, a maior perplexidade de todas no meio disto tudo.
Diz.
Como é que uma narrativa da antiguidade, escrita por povos nómadas, consegue pegar nesse tal caos do cosmos e transformá-lo num sistema hiperestruturado?
Bem, um primeiro passo para responder a isso é olhar para o rótulo da caixa, por assim dizer.
O título.
Exato. E, ironicamente, o título pelo qual quase todo o mundo conhece este livro é, em si mesmo, uma espécie de filtro interpretativo muito posterior.
A sério?
Sim, o título original dita uma mecânica de leitura muito, muito diferente da que assumimos hoje.
Ok, vamos destrinchar isto. O nome globalmente conhecido é Gênesis.
Certo.
Mas, segundo o Dr. Matthews, esse nome nem sequer estava no documento original. Isso vem da Septuaginta, certo? A tradução grega das escrituras hebraicas.
Sim, a Septuaginta.
E significa literalmente origens. Mas porquê focar na palavra hebraica original? Qual é a grande diferença na prática?
A diferença é abismal em termos de expectativa literária. O termo hebraico original é Bereshit.
Bereshit?
Sim, e Bereshit não é bem um título temático estático como Origens. É simplesmente a primeira palavra do texto, que significa no princípio.
Ah, interessante. Eles usaram a primeira frase como título.
Exatamente. E isto não é apenas uma curiosidade etimológica, hein? É a primeira grande revelação da teologia do livro.
Como assim?
Quando um autor, no antigo Médio Oriente, escolhe abrir uma epopeia cósmica com a declaração de um princípio, ele está a estabelecer uma premissa férrea.
Uma promessa ao leitor.
Isso mesmo. Se há um ponto de partida cronológico, então tem de haver um ponto de chegada. O livro tem aquilo a que os académicos chamam uma orientação escatológica.
Espera aí, escatológica normalmente remete para o fim do mundo, para o apocalipse?
Pois, é uso comum.
Como é que o livro que fala especificamente do primeiro dia, da criação do universo, tem uma orientação sobre o último?
Porque o texto olha constantemente para além de si mesmo. Sabes, ele descreve uma ruptura profunda logo nos primeiros capítulos.
A fratura entre o divino e a criação?
Exato, a grande fratura. E a partir daí, toda a narrativa está estruturada, quer dizer, meticulosamente montada, para apontar para uma resolução final dessa mesma fratura.
Então o princípio só é relatado para justificar a necessidade de um fim específico.
Precisamente. O princípio existe para dar sentido ao fim que está para vir.
Uau! É! É como abrir um romance de mistério incrivelmente denso.
Boa analogia.
Imagina. O primeiro capítulo, onde o detetive entra na cena do crime e vê um copo partido e uma janela aberta, esse capítulo só ganha peso real porque sabemos que cada um daqueles detalhes está a preparar o terreno para o grande clímax.
Exatamente. O autor não está a tirar detalhes ao acaso.
O autor não está apenas a descrever a mobília porque acha a mobília bonita. A fundação já contém um mapa para a linha de chegada.
É isso mesmo. A fundação é um mapa. E se aceitarmos que existe esse mapa, a pergunta seguinte torna-se óbvia.
Qual é a bússola?
Exato. O que é que faz a narrativa avançar? Do ponto A para o ponto B, sem se perder.
E o material base responde a isso?
Sim. O Dr. Matthew sugere que o motor tudo isto se resume a duas palavras fundamentais, começos e bênçãos.
Bênçãos?
Sim. O conceito de bênção aparece com mais frequência em Gênesis do que em qualquer outro livro da Bíblia. É a força motriz.
Pois, mas aqui a palavra bênção parece ir muito além daquele sentido genérico que lhe damos hoje. Tipo quando alguém espirra e dizemos santinho ou Deus te abençoe.
Claro, vai muito além disso. É um programa estrutural.
O texto delineia três programas distintos de bênção, não é? O primeiro surge logo em Gênesis 1:28.
A ordenança da criação.
Mas não é apenas um vão e sejam felizes, pois não? Não é só um desejo de boa sorte.
É um mandato de gestão, certo?
É muito mais do que isso. É um mandato de corregência.
Corregência. Gosto dessa palavra.
A primeira bênção estabelece a humanidade não como meros súbditos, mas como parceiros de gestão. O texto fala de procriação, sim.
Fala. Mas também fala de domínio e uma gestão responsável e ordenada da Terra. A motivação divina, de acordo com o texto original, é um desejo intensamente pessoal de relacionamento.
Portanto, a bênção não é uma coisa, não é um objeto material.
Não. A bênção é o próprio relacionamento em si. Mas é aqui que a narrativa sofre um curto-circuito colossal. Toda a gente que conhece o mínimo da história sabe o que acontece a seguir.
A famosa rebelião.
Sim, a queda no jardim. Do ponto de vista literário, o herói acabou de destruir a própria missão na primeira página do livro.
Literariamente falando, sim, é um desastre imediato.
Se o motor do livro é a bênção estabelecida no capítulo 1 e eles quebram as regras e estragam tudo no capítulo 3, a história devia acabar ali. O programa falhou.
Ponto final.
Devia, se estivéssemos perante uma tragédia grega tradicional. Mas o texto introduz logo após essa ruptura massiva o segundo programa de bênção, em Gênesis 3:15.
E é aqui que a mecânica narrativa dá uma volta completa.
Completamente. Em vez de cancelar a bênção inicial e desistir da humanidade, o autor adapta-a sob a forma de uma promessa de resgate.
Ele promete um libertador.
Promete. E, repara, a linguagem que o texto usa é brutal. É altamente gráfica e poética ao mesmo tempo.
Sim, eu lembro-me de ler isso nas notas. A imagem da guerra entre a semente da mulher e a serpente.
Essa mesma.
É descrito que esse libertador irá esmagar a cabeça da serpente, mas, no processo, sofrerá um golpe fatal no calcanhar.
É incrível o detalhe.
É uma vitória que carrega o custo de um sacrifício pessoal terrível. Não é uma vitória limpa.
Não, de todo. E, se ligarmos isto ao contexto mais amplo, percebemos a genialidade estrutural disto. Esta passagem cria uma tensão dramática absurda que se vai arrastar ao longo de toda a história bíblica a partir daquele momento.
Fica sempre a dúvida no ar.
Sim. Quem é esta semente? Quando é que chega? Como o material base assinala, e lembrando que estamos a ver uma análise da perspectiva cristã, os leitores do Novo Testamento identificam este libertador como Jesus Cristo.
Mas, independentemente da teologia posterior, regressando ao núcleo literário do Gênesis, o que o autor está a fazer é a criar um funil narrativo.
Um funil narrativo. Boa expressão.
Ele pega numa promessa de escala cósmica, salvar toda a humanidade e restaurar a ordem do universo inteiro, e começa a estreitá-la, a funilá-la, o que nos empurra para o terceiro programa de bênção.
Que nos leva a Gênesis capítulo 12.
E é aqui que eu preciso travar e questionar a lógica de quem escreveu isto. A sério.
Porquê?
Bem, estávamos a falar da criação das estrelas, de dilúvios que cobrem o planeta inteiro, do destino de toda a raça humana.
Épico.
Uma escala gigantesca, sim. E, de repente, do nada, o texto reduz o foco para um único homem, Abraão. O chamamento de Abraão promete-lhe terra, promete fazer dele uma grande nação e culmina com a promessa de que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra.
É o tal afunilamento que mencionaste.
Mas, literariamente falando, isto é um salto bizarro. Como é que se passa de uma escala macrocósmica para um drama familiar sobre um nómada que não consegue ter filhos? Sem que a narrativa pareça completamente esquizofrénica.
É uma transição drástica, concordo. Mas a resposta está na arquitetura dupla do livro.
Arquitetura dupla?
Sim, é uma escolha narrativa de um risco tremendo, mas que funciona através de um mecanismo formal brilhante. O Gênesis está dividido pelo seu conteúdo de forma muito, muito simétrica.
Como assim?
Os primeiros 11 capítulos são a família universal. É lá que encontramos o cosmos, Adão, Noé, o dilúvio, a Torre de Babel. É tudo narrado em escala global, afetando toda a humanidade.
Certo.
Mas a partir do capítulo 12 e até o capítulo 50, que é o final do livro, o foco encerra-se no que o Dr. Matthews chama de a família particular, os patriarcas.
Ok, então Abraão, depois Isaac.
Sim, Isaac funciona como uma ponte de transição essencial ali no meio. E depois vem Jacob e a longa saga do seu filho José.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Diz lá.
Se pensarmos nisto em termos visuais, em termos de realização de cinema, é como ter uma câmera na mão. O realizador começa com uma lente grande-angular, extrema.
Uma panorâmica cósmica.
Exato. Estamos a ver galáxias a nascer, oceanos a separar-se, a humanidade inteira a espalhar-se por continentes. É visualmente grandioso.
E depois?
E depois, no capítulo 12, a câmara faz um zoom-in dramático, quase agressivo, ignorando o resto do planeta Terra inteiro, para filmar um documentário intimista sobre as discussões de uma única família na sua tenda no deserto.
É uma imagem perfeita da mudança de tom.
Mas, qual é a cola literária que impede o livro de se partir ao meio com esse zoom-in tão brusco? O que é que une o cosmos à tenda de Abraão?
A cola literária é apenas uma palavra hebraica, mas atua como as articulações principais do esqueleto do livro. A palavra é toledot.
Toledot.
A expressão traduz-se geralmente por estas são as gerações de. E é fascinante notar que ela surge exatamente 11 vezes ao longo de todo o Gênesis. Ela demarca claramente as transições da história.
Portanto, funciona literalmente como um separador de capítulos de uma enciclopédia antiga.
Sim, mas de forma muito elástica e inteligente. A raiz de Toledot refere-se a gerar ou procriar.
Então esperamos ver uma lista de novos.
Pois, o leitor moderno espera ver uma árvore genealógica aborrecida com uma lista de nomes infindável. E às vezes é.
Às vezes é mesmo aborrecido.
Mas literariamente, o autor usou Toledot não apenas para listas, mas para introduzir o que vem depois daquele nome ou daquela origem.
Podes dar um exemplo prático das notas?
Claro. Por exemplo, em Gênesis 2.4, lê-se estas são as gerações dos céus e da terra.
Mas os céus e a terra não têm filhos biológicos.
Exatamente. O que vem a seguir a essa frase não é uma lista genealógica do espaço sideral, é a narrativa hiperfocada da criação da humanidade no jardim.
Ah!
O Toledot diz ao leitor algo como, atenção, o cenário macro está montado. Agora foquem o olhar neste detalhe específico que se gerou a partir daqui.
Uau! É uma ferramenta de edição claríssima. O autor usa isso para guiar o olhar da audiência como um realizador.
É um controle de perspectiva fenomenal para a época.
Mas olha, vamos voltar um pouco atrás porque há algo na recepção deste livro que parece quase contraintuitivo.
O quê?
Bem, o Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco. E, coletivamente, esses 5 primeiros livros formam aquilo a que a tradição judaica chama de Torá.
A célebre Torá.
Ora, quando a maioria das pessoas ouve a palavra Torá hoje em dia, a tradução automática que salta no cérebro é lei, regras, tribunais, códigos de pureza, o que não se pode comer.
Sim, é associação imediata.
Mas o Gênesis praticamente não tem leis. Tirando um par de regras no jardim ou com o Noé, é só histórias. Então como é que o livro fundacional da lei não tem um código legal estabelecido?
Porque reduzir Torá à lei é um empobrecimento brutal do conceito original hebraico.
Ah, não significa apenas lei?
Não. A palavra vem da raiz hebraica yará, que significa essencialmente ensinar, instruir ou apontar o caminho.
E isso muda tudo.
Muda completamente. Um conceito muito mais rico e fiel seria traduzir Torá como instrução para um estilo de vida, ou o caminho do Senhor. E para ensinar um estilo de vida profundo e duradouro a um povo, não se usa apenas um livro de regras secas, não é?
Não, as pessoas esquecem-se das regras.
Usam-se modelos, usam-se exemplos práticos, e é exatamente isso que o Gênesis faz.
Ensina através de estudos de caso narrativos.
Exatamente. O material do Dr. Matthews aponta para Gênesis capítulo 18 como um exemplo brilhante dessa instrução prática.
O que acontece aí?
Há uma cena marcante, em que Deus está prestes a julgar as cidades de Sodoma e Gomorra, e, a meio, faz uma pausa para explicar por que razão vai partilhar os seus planos com o ser humano Abrão.
Uma conversa confidencial.
Sim. E o texto diz, essencialmente, eu escolhi Abrão para que ele instrua os seus filhos e a sua casa a guardarem o caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito.
Portanto, a conduta dele é o manual.
Exatamente. A vida, as falhas e as decisões de Abrão funcionam como um molde prático da Torá, de como agir, muito antes de a lei formal ser sequer gravada em pedra num monte.
O que é fascinante aqui é, é o exercício mental de nos colocarmos genuinamente na pele da audiência original que escutou isto.
Isso é crucial para entender o impacto.
Quem é que estava a ouvir isto pela primeira vez? Segundo a linha temporal bíblica, que as notas seguem, o público-alvo inicial de toda esta vasta compilação é a geração de israelitas que estava acampada com Moisés no deserto do Sinai.
Pessoas que tinham acabado de fugir do império mais poderoso da época.
Pessoas que durante séculos foram escravas no Egito e de repente de um dia para o outro estão ali, vulneráveis, no meio de um deserto brutal.
Uma crise de identidade gigante?
Totalmente. E se pensarmos bem nisso, a experiência deles a ler ou a ouvir o Gênesis é incrivelmente semelhante a nós vermos uma prequela no cinema, como o Regresso ao Futuro Parte 3 ou o Star Wars Episódio 1.
Ah, essa é uma excelente forma de o conceptualizar, sem dúvida.
Porque eles já sabem o fim daquela fase, não é?
Eles já conhecem a sequela na pele. Eles já viveram o trauma da escravidão e o milagre colossal do êxodo. Eles já estiveram na base da montanha do Sinai e, quer dizer, ouviram os 10 mandamentos trovejados a partir do topo.
Eles já têm a lei.
Sim. Portanto, quando Moisés lhes apresenta o relato de Gênesis, capítulo 1, e eles ouvem aquele padrão de que Deus disse, haja luz, e repara bem neste detalhe literário, reparam que Deus fala exatamente 10 vezes para criar o cosmos? Isso ativa instantaneamente memórias neles.
Espera, 10 vezes. As 10 falas da criação espelham os 10 mandamentos do Sinai.
Exatamente.
É um eco literário propositado. Que detalhe incrível.
Totalmente arquitetado pelo compilador.
E o propósito desse eco é profundamente existencial para aquela audiência específica.
Pensa no ambiente deles. Estavam rodeados de divindades egípcias. Eles viveram rodeados de deuses egípcios. Divindades regionais, deuses tribais que governavam apenas o rio Nilo, ou apenas o sol do meio-dia, ou apenas o submundo.
Tudo muito compartimentado.
Pois, o autor do Gênesis está essencialmente a dizer-lhes, atenção, o Deus que acabou de vos libertar com mão forte e de vos dar estas leis não é um espírito local da areia. Ele não é o Deus daquela montanha específica. Ele é o soberano absoluto de toda a realidade.
A mesma voz que ditou a lei que nos governa, ditou as leis da física que governam a luz.
Isso mesmo. É uma declaração de autoridade cósmica.
Então o que é que tudo isto significa no fim do dia? Significa que quando analisamos o Gênesis, não estamos a olhar para um manual primitivo de biologia, nem um mero livro de registro histórico poerente e relevante.
De todo.
Estamos a olhar para um autêntico kit de sobrevivência identitária. Era um manifesto construído cirurgicamente para pegar num bando de ex-escravos fraturados, aterrorizados, no meio de ninhures, e dar-lhes uma espinha dorsal.
Uma estrutura de nação.
Mostrar-lhes exatamente de onde vieram, para que soubessem sem sombra de dúvida para onde estavam a ir.
É a construção deliberada do ADN de uma nação inteira. Mas, claro, chegar a essa conclusão sobre a complexidade da obra levanta automaticamente um dos debates mais intensos e mais complexos em torno deste livro nos círculos académicos.
Ah, é o debate da autoria.
Sim, o eterno debate da autoria. Se isto é um documento tão sofisticado, tanto literária como teologicamente, quem é que teve a capacidade logística e intelectual de o compilar? E quando?
Pois, porque os textos originais são, por definição, anónimos, certo? Não há um prefácio assinado a dizer escrito por fulano no ano tal.
Não há assinaturas diretas no Gênesis.
Mas a tradição judaico-cristã é monolítica na atribuição a Moisés. E, analisando bem, há várias referências internas nos livros seguintes a exigir explicitamente que Moisés escreva isto num livro.
Sim, em Êxodo e em Deuteronômio.
O arco narrativo completo do Pentateuco fecha com a morte dele, os 120 anos dele. E a cronologia que o Dr. Matthews aponta coloca-nos na vizinhança de 1450
a.C. É a datação tradicional do Êxodo.
Mas, espera aí, há aqui um atrito lógico massivo. Se Moisés viveu por volta de 1450 a.C., os eventos e os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacob, ocorreram séculos e séculos antes.
Sim, muito antes.
O material base fala da idade do Bronze Média para esses patriarcas, alguns ali entre 2000 e 200 e 1550 a.C.
Um período bastante remoto, sim.
Portanto, a grande questão é, se Moisés escreveu isto no Sinai, como é que ele sabia dos detalhes milimétricos daquelas conversas de tenda? Não havia uma máquina do tempo, como é que a informação atravessou séculos de forma fiável?
E é aí que entra a evidência arqueológica e a nossa compreensão atualizada de como funcionavam as sociedades antigas. Isso desmistifica muito a ideia errada de que, antes de Moisés, havia apenas pastores sentados à volta de fogueiras a jogar ao telefone sem fio oral.
Havia a ideia de que eram analfabetos, não é?
Sim, havia esse mito. Mas a literacia, em particular nas culturas mesopotâmicas, de onde os patriarcas vieram originariamente, era incrivelmente robusta. E o próprio Gênesis fornece-nos a pista vital para esse mecanismo de transmissão. No capítulo 5.
O que diz lá?
No versículo 1, o texto diz explicitamente: este é o livro das gerações de Adão.
A palavra livro está lá, a indicação clara de um registro físico.
Exato. Existiam registros memoriais, documentos familiares detalhados, passados de geração em geração com reverência, possivelmente guardados em tabuletas de argila ou pergaminhos rudimentares.
E Moisés reuniu isso tudo.
Sim. Temos de lembrar que Moisés, segundo o relato de Êxodo, foi criado na corte egípcia. Ele tinha uma formação de elite, acesso à melhor instrução do mundo antigo.
Era um diplomata e um académico à sua maneira.
Completamente. Ele não estava ali sentado numa pedra no deserto a inventar uma narrativa global do zero. Ele estava a atuar como um redator mestre, um compilando, editando e unificando estes registros antigos e sagrados sob a inspiração e aquela visão estrutural afunilada que estivemos a analisar.
E o mais incrível, pelo que li nas notas, é que a arqueologia moderna parece validar a precisão absurda desses registros da Idade do Bronze.
E com detalhes impressionantes.
O que seria quase impossível se tudo não passasse de um conto de fadas inventado séculos mais tarde por escribas na Babilónia, como alguns defendiam. O exemplo do servo Eliezer chamou-me imensa atenção.
É um caso de estudo clássico nesse campo.
A dada altura, Abraão está preocupado por não ter filhos biológicos e sugere a Deus adotar o seu servo Eliezer como herdeiro legal da sua vasta fortuna e estatuto. À primeira vista, para quem nos ouve agora, isto parece apenas um detalhe doméstico estranho e até um pouco mesquinho para estar no texto.
Mas não é de todo estranho quando se escava o contexto legal e cultural daquela época específica da Mesopotâmia.
O que é que descobriram?
Os arqueólogos descobriram, por exemplo, nas famosas tabuletas de Nuzi, na antiga Mesopotâmia, que a adoção de um servo fiel como herdeiro, caso um homem rico não tivesse descendência natural, era uma prática legal estritamente regulamentada.
Era a lei da época.
Sim. E era muito comum naquela fase exata da Idade do Bronze Média. Era um mecanismo de garantia de estabilidade para a velhice.
O que prova a antiguidade da fonte.
Sem dúvida. Um falsificador do primeiro milénio antes de Cristo, que vivesse séculos mais tarde na monarquia de Israel, dificilmente incluiria com tanta naturalidade uma minúcia jurídica obscura de costumes nómadas de há mil anos atrás. Ele já não saberia disso.
Isso atesta fortemente a antiguidade do núcleo do material. No entanto, e esta é a beleza da honestidade destas notas de estudo, o Dr. Matthews também nos alerta para sermos realistas sobre a natureza viva do texto.
Sim, uma visão madura sobre a história do documento.
Ele não ficou simplesmente fossilizado no tempo de Moisés, em 1450 a.C. Houve edições posteriores.
Isto levanta uma questão importante sobre a forma como os povos antigos encaravam os seus próprios textos sagrados. Nós temos a tendência ocidental e moderna de achar que Editar significa automaticamente corromper ou falsificar.
Achamos que o texto sagrado tem que cair do céu já encadernado.
Exatamente. Mas no mundo antigo, os textos vitais da comunidade eram documentos vivos. Eles respiravam e evoluíam com a comunidade.
E o material base dá um exemplo disso, não é?
Dá. O exemplo clássico está lá. Em Gênesis, no capítulo 36, versículo 31, o texto apresenta uma genealogia e diz claramente que estes foram os reis que governaram a região de Edom antes de haver qualquer rei em Israel.
Espera lá. Um grande anacronismo aí. Se Moisés está a escrever no deserto, ainda não há sequer a nação estabelecida de Israel. Quanto mais reis em Israel.
Claro que não.
A monarquia só surge com Saul e David, séculos e séculos depois dessa travessia do deserto.
Exatamente. O que os estudiosos sérios, mesmo os conservadores como o Dr. Matthews, apontam é que isto é claramente uma glosa.
Uma glosa.
Uma nota de rodapé editorial que um escriba posterior, muito possivelmente na época do rei David ou de Salomão, quando Israel já tinha monarquia, integrou de forma fluida no texto principal.
Para atualizar o público deles.
Isso mesmo. O objetivo desse editor não era de todo alterar a história teológica, era fornecer um ponto de referência temporal claro para os leitores daquela nova geração. É um cuidado editorial amoroso para manter a clareza do documento para o povo.
Sem violar a sua essência sagrada.
Exatamente, sem mudar a teologia por trás.
É uma tapeçaria impressionante, não é? Quando nos afastamos do texto e olhamos para a floresta inteira, em vez de estarmos obcecados com as árvores individuais, percebemos que o Gênesis é um triunfo absoluto da arquitetura literária e da intenção teológica.
Uma obra-prima.
Começa com uma lente cósmica, aterradora e infinita, reduz de forma brilhante para o retrato íntimo de um homem e da sua família falível, chamados a caminhar num mundo fraturado.
Para restaurar a bênção.
Sim. E o autor utiliza toda esta vasta bagagem épica como a tora fundacional, a verdadeira orientação de vida e identidade para um povo que precisava desesperadamente saber quem era e para onde ia enquanto lutava para sobreviver no meio de um deserto agreste.
O que, curiosamente, acaba por transcender o próprio deserto físico do Sinai. A força desta estrutura funciona tão bem que explica perfeitamente o facto de, milénios mais tarde, o livro continuar a ser alvo de estudo e reflexão intensos, quer por crentes, quer por académicos literários.
Mantém-se relevante.
Ele oferece, acima de tudo, um quadro formidável de sentido. O caos indescritível do mundo inicial encontra finalmente a ordem na responsabilidade humana e, como vimos, naquela promessa inabalável de redenção.
E isso traz uma relevância imensa para o nosso presente, para as pessoas que nos estão a ouvir agora.
Sem dúvida.
O mundo moderno não tem menos caos que o antigo. Quer dizer, nós apenas trocámos os perigos do deserto hostil por um mar avassalador de sobrecarga de informação, de ansiedade tecnológica e fragmentação digital.
O caos mudou de forma, mas continua lá.
Continua lá. E a analisar detalhadamente a engenharia por trás do Gênesis mostra-nos, na prática, como estruturar ativamente o passado é, muitas vezes, a única forma de mapear o futuro.
Uma bússola segura.
Percebermos as nossas origens, a fundação sobre a qual nos erguemos, é o que nos permite dar um sentido profundo aos finais e aos objetivos que procuramos alcançar na nossa própria vida.
Concordo plenamente. Sabes, as narrativas que escolhemos preservar e honrar sobre o nosso passado tornam-se, inevitavelmente, as bússolas infalíveis para o nosso futuro. É uma lei da natureza humana.
E isso leva-me a um último pensamento que não me sai da cabeça desde o início desta nossa conversa. Um enigma formidável que fica a ressoar quando olhamos para toda esta mecânica analítica.
Qual enigma?
Se Moisés, lá no seu tempo, atuou verdadeiramente como este mestre compilador de registros antiquíssimos, se ele cruzou documentos preciosos como aquele misterioso livro das gerações de Adão, que outros pergaminhos, pergunto eu, que outras tabuletas poeirentas e memórias familiares complexas terão existido guardadas a sete chaves nas tendas daqueles nómadas?
Uma perspectiva vertiginosa.
Que relatos viscerais e crus do mundo primitivo, que outros ecos cósmicos terão ficado perdidos para sempre no chão da sala de edição do mundo antigo? Textos que foram soterrados implacavelmente nas areias do tempo e que não chegaram ao corte final que temos hoje nas mãos. É algo verdadeiramente formidável de se contemplar, não achas?
Dá muito que pensar, sem dúvida. O que nós temos é uma fração brilhante do que eles sabiam.
Exatamente. E chegamos assim ao fim de mais uma análise. Para quem nos ouve, fica o convite para continuarem a investigar ativamente o passado, a questionarem a estrutura daquilo que leem e encontramos-nos na nossa próxima análise aprofundada. Um abraço e até lá.
Até à próxima.